presidente eleita afirma que o salário mínimo deve ultrapassar os R$ 600 até o início de 2012.
Dilma Rousseff e o presidente Lula fizeram hoje o primeiro pronunciamento juntos depois das eleições.
Divulgado hoje o primeiro levantamento de produção de laranja no país.
Quarta-feira, 3 de novembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da MBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
O presidente Lula recebeu hoje no Palácio do Planalto a presidente eleita Dilma Rousseff e pela primeira vez se manifestou depois do anúncio do resultado da eleição de domingo. Adilson Mastelari.
Pela manhã, Dilma Rousseff se reuniu com o presidente Lula. Ele disse que vai vibrar por ela como um torcedor de futebol na arquibancada e espera que a oposição a apoie nas decisões importantes para o país.
Minha opinião, primeiro, a oposição, ela tem que continuar sendo oposição, não pode perder a característica da oposição. Agora, tem que saber diferenciar, sabe, o que é o interesse nacional que envolve o povo brasileiro e o que é a briga política partidária.
Lula deixou claro que não vai opinar na escolha dos integrantes do governo da nova presidente. E ela afirmou que a seleção dos novos ministros será baseada em critérios técnicos.
Eu não considero que ainda está maduro o processo de discussão a respeito dos nomes que integrarão os ministérios e o primeiro escalão da administração, da alta administração do país. Agora, tenho critérios, eu externei isso no meu discurso. Eu vou exigir competência técnica, vou exigir também um desempenho, um histórico de pessoas que não tenham problemas de nenhuma ordem, e vou exigir também, obviamente, eu considero importante o critério político.
Em sua primeira entrevista coletiva à imprensa como presidente eleita, Dilma Rousseff destacou as duas áreas de prioridade de seu governo: saúde e segurança pública.
No caso, por exemplo, da saúde, completar toda a rede do SUS. Nós vamos precisar de completar a rede do SUS. Está em questão o problema da regulamentação da emenda 29. Para a União é mais fácil, para os estados e municípios é que é mais difícil. Então é necessário, com os governadores eleitos, né, que se abra um processo e uma discussão. No caso da segurança pública, nós também vamos ter de investir recursos significativos.
O vice-presidente eleito, Michel Temer, chegou cedo para um café da manhã com a presidente eleita, Dilma Rousseff. Segundo Temer, o contato entre eles será permanente. Na segunda-feira, eles instalam o gabinete de transição do governo.
Já deu ontem, né, a missão da transição, de estabelecer a coordenação dessa transição ao lado dos três eminentes companheiros, né, o Zé Eduardo Cardoso, o Dutra e o Palocci. A instalação deverá dar-se na segunda-feira, às 11 horas da manhã.
Depois de 5 dias de descanso, Dilma volta a Brasília para iniciar os trabalhos de transição do governo. Ainda na mesma semana, viaja para se encontrar com o presidente Lula em Seul, na Coreia do Sul, para a reunião do G20. De Brasília, Adilson Mastelari.
Também hoje, Dilma Rousseff afirmou que, se for mantida a taxa de crescimento do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, o salário mínimo deve ultrapassar o valor de R$ 700 em 2014.
De acordo com ela, o valor pode passar de R$ 600 no fim do ano que vem, início de 2012.
Num cenário de PIB crescendo as taxas que nós esperamos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um salário mínimo no horizonte de 2014 acima de R$ 700 e poucos, bem acima de R$ 700 e poucos, mantido o critério. Já se não tiver nenhuma alteração, já em 2011 ele estaria acima de 600, né? No final de 2011, início de 2012, acima de 600. Agora, nós vamos fazer esse ajuste.
E hoje, em nota, a Força Sindical informou que, junto com outras centrais sindicais, já vai começar amanhã as negociações com o Congresso Nacional sobre o reajuste do salário mínimo para o ano que vem.
Também na entrevista, Dilma Rousseff adiantou que não pretende tomar a iniciativa de enviar uma proposta de novo tributo para o Congresso Nacional, recriando a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CPMF, mas que está disposta a negociar com os governadores eleitos recursos para o financiamento da saúde.
Eu não pretendo enviar ao Congresso a recomposição da CPMF, mas não posso dizer que esse país vai ser objeto de um processo de negociação com os governadores. Nesse país, isso ocorrerá. Eu terei diálogo com os governadores.
Voz do Brasil. Todos os dias, no café da manhã, no almoço ou no jantar, Kátia, milhões de pessoas no mundo bebem suco de laranja produzido aqui no Brasil.
É verdade, Luciano. Somos o segundo país em produção mundial e líderes em exportação de suco de laranja. Na produção de laranja, a gente só perde para os Estados Unidos.
E hoje, o Ministério da Agricultura divulgou o primeiro estudo sobre a produção de laranja no estado de São Paulo, que responde por 85% da produção nacional da fruta.
E a partir de agora, o Ministério vai fazer também uma pesquisa nacional sobre a safra da laranja.
O levantamento inédito aponta uma produção de quase 293 milhões de caixas de 40 quilos de laranja no estado de São Paulo. 83,4% deste total vão para as indústrias processadoras de suco e o restante, 16,6%, são as frutas que seguem para a venda. São Paulo tem 620 mil hectares de terras ocupados por plantações de laranja. O ministro da Agricultura, Wagner Rossi, ressalta a importância de a laranja ter sido incluída na lista de produtos estudados e que a intenção é expandir as pesquisas para os principais estados produtores de laranja.
No ano que vem, este levantamento será nacional, incluirá todos os estados. Acontece que os outros 15% estão um pouco concentrados, Minas, Paraná, Bahia e depois muito disseminados no Brasil inteiro em pequeníssimas plantações que é extremamente difícil de levantar. Mas nós estamos exatamente fazendo algo que nos permita um método adequado para terminar o levantamento a nível nacional. Mas quando nós falamos de São Paulo, nós já damos uma linha para o mercado. Por quê? Porque São Paulo é altamente predominante nesse mercado específico do suco de laranja.
Por causa das condições climáticas, 80% da produção de laranja foi colhida entre junho e outubro. Este primeiro estudo do setor foi feito entre agosto e setembro deste ano. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e a Secretaria de Agricultura de São Paulo, junto com o Ministério da Agricultura, já estão preparando um novo estudo para este mês, que deve ser divulgado em dezembro. O secretário de Agricultura de São Paulo, João Sampaio, explica de que maneira o estudo pode colaborar com o produtor.
O setor precisa de informação confiável, informação de qualidade. Portanto, a divulgação desse trabalho, desse estudo, vai qualificar o produtor para tomar a decisão. Vai qualificar que mais trabalhos como esse sejam feitos e que o produtor possa avançar rumo a um futuro melhor.
O Brasil é líder mundial no setor de suco de laranja. De acordo com o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, de cada 10 copos de suco de laranja consumidos no mundo, com exceção dos Estados Unidos, 7 são produzidos no Brasil. A exportação de suco de laranja traz 2 bilhões de dólares por ano para o país. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
A maioria dos brasileiros está mais otimista com a economia do país.
A conclusão é do Índice de Expectativas das Famílias, que foi divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
Esse índice mede, por exemplo, a condição financeira das famílias, decisões de consumo, endividamento e condição de pagamento, e também mercado de trabalho.
60% das famílias estão otimistas com a situação econômica do país para os próximos 12 meses, principalmente as que ganham entre 4 e 5 salários mínimos. O número faz parte do Índice de Expectativas das Famílias de outubro, divulgado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo o presidente do IPEA, Márcio Postman, a geração de empregos com carteira assinada neste ano foi um dos motivos para a maioria dos brasileiros estar confiante em relação ao futuro.
A expansão do emprego vem num ritmo bastante forte, especialmente o emprego com carteira assinada, que é aquele que garante as melhores condições, inclusive, para que possa se abrir um crediário, possa se tomar decisões em relação à compra. Especialmente também pelo fato de que as famílias declararam, em grande parte, de estarem confiantes em relação à permanência na ocupação em que se encontram e até mesmo na ascensão em termos de renda.
E quando o assunto é dívida, em outubro, as famílias brasileiras deviam em média R$ 4.220, 22% a menos do que em agosto, mas apenas 18,5% dizem ter condições de pagar totalmente o débito. Em relação à escolaridade, quem tem o segundo grau completo faz parte do grupo com mais dívidas na praça, e famílias chefiadas por mulheres também devem mais, segundo o levantamento do IPEA. No total, 48,6% das famílias afirmaram não possuir nenhum tipo de dívida. E das famílias que declararam ter alguma dívida, 8,1% disseram estar muito endividadas, enquanto 17% afirmaram estar mais ou menos, e 26,3% consideram as dívidas pequenas. O índice revela que a faixa etária dos 30 aos 39 anos é a mais endividada. Para Márcio Postman, a pesquisa sobre o comportamento dos consumidores ajuda no planejamento do governo e da iniciativa privada.
Em todos os países que trabalham com pesquisas dessa natureza, as informações são utilizadas tanto pelo governo, que tem que tomar decisões sobre orçamento, sobre condução de políticas públicas, quanto o próprio setor privado, desde o grande empresário ao pequeno empresário, porque as decisões de gasto das famílias são as principais decisões em termos de comportamento da produção e dos investimentos.
A pesquisa foi realizada pelo IPEA durante o mês de outubro em 3.810 domicílios de mais de 200 municípios de todos os estados. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
7:12 no horário brasileiro de verão.
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 1.854 milhões no mês passado.
A balança é a diferença entre tudo que o Brasil vende e tudo que o país compra de outros países.
No acumulado do ano, o saldo comercial é positivo e superior a US$ 14 bilhões. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
As vendas e compras do Brasil no comércio mundial no mês passado tiveram 20 dias úteis. Neste período, a balança comercial brasileira registrou saldo positivo de pouco mais de US$ 1.800 milhões. As exportações somaram quase US$ 18,5 bilhões. Já as importações chegaram a US$ 16,5 bilhões. As variações em relação a setembro foram positivas tanto no volume exportado quanto importado, mas não ultrapassaram o teto de 2,5%. Em termos percentuais, o mês de outubro foi o primeiro deste ano em que as exportações superaram as importações. O motivo foi o grande volume de vendas de matérias-primas para o exterior, como o minério de ferro. O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Velber Barral, apresentou um cenário da balança comercial brasileira em 2010.
Nós vamos crescer 30% de exportação este ano até agora, sendo que a média mundial deve ser de 19%, ou seja, nós temos tido uma recuperação importante. Agora, as importações também cresceram muito, crescendo 45%, isso em grande parte pelo incentivo cambial.
Mas além do real supervalorizado em relação ao dólar, fatores como o custo do transporte e dos impostos estão diretamente relacionados ao volume de exportações neste ano. Medidas de incentivo no Brasil estão sendo combinadas com ações no exterior para tornar as exportações nacionais mais competitivas. Como neste ano a economia brasileira se recuperou da crise, as variações entre mês a mês nas compras e vendas ao exterior não são tão expressivas. Mas quando a comparação é feita com 2009, no auge da crise econômica, as variações são bem maiores. Em relação a outubro de 2009, as exportações nacionais no mês passado apresentaram um aumento de 37,1%. Já as importações se elevaram 35,9%, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil.
Governo, setor privado e sociedade civil unidos para discutir uma forma de consumir sem destruir o meio ambiente.
É o plano de ação para a produção e consumo sustentáveis que está sendo feito com sugestões da população.
A ideia é discutir a adoção de padrões de produção e consumo mais limpos, em harmonia com as políticas nacionais de mudança do clima e de resíduos sólidos, recentemente aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente Lula.
Hoje, o Ministério do Meio Ambiente e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável começaram a discutir as propostas.
O plano está com 6 prioridades selecionadas para a primeira etapa, que vai de 2011 a 2013. Educação para o consumo sustentável, construções sustentáveis, agenda ambiental na administração pública, varejo e consumo sustentáveis, compras públicas sustentáveis e aumento da reciclagem de resíduos sólidos. De acordo com Samira Crespo, secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil já demonstra um esforço importante para o consumo consciente.
Nós temos várias políticas governamentais que apontam nessa direção. Uma delas, por exemplo, é o programa de compras sustentáveis do governo federal, capitaneado pelo Ministério do Planejamento. Outro exemplo é a construção de escolas e creches sustentáveis, que é um programa do MEC. O Minha Casa Minha Vida, que é um programa que tem critérios de sustentabilidade na construção, que é capitaneado pela Caixa Econômica, mas é um programa do governo federal. Nós temos na linha do consumo consciente a campanha para a redução do uso de sacolas plásticas, nós temos o Nota Verde, que orienta o consumidor para comprar carros, nós temos a desoneração da chamada linha branca do IPI, né, principalmente para eletroeletrônicos que consumam menos energia. O Brasil tem muitos programas, só que isso não estava ordenado de uma maneira a parecer uma única iniciativa. E a nossa ideia agora, então, é otimizar essas iniciativas e engajar a sociedade mais ainda no plano.
Segundo Marina Grossi, presidente executiva do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBEDES, os temas varejo e construção sustentável estão recebendo maior atenção do Conselho. Segundo ela, o plano vai dar visibilidade às ações e maiores escala na inovação no consumo sustentável.
Há muito o que fazer na área de construção sustentável, né? Uma questão de eficiência energética dos prédios antigos, de como fazer o retrofit, enfim, tem toda uma série de ações para fazer. O varejo é outro que o setor privado está diretamente falando com o consumidor e tem iniciativas pioneiras. Então, o plano, o interessante desse é isso, ele pegou entidades representativas e que podem aportar boas práticas, né? Que estão mais avançadas do que o governo em muitos aspectos, para fazerem parte do plano, e aí a gente dá mais visibilidade a essas ações e ter uma maior escala, que é fundamental para a gente e para essa economia, essa nova economia, uma economia mais sustentável.
O plano de ação para a produção e consumo sustentáveis está em consulta pública. Todo cidadão pode participar com sugestões e críticas até o dia 11 de novembro por meio do endereço www.mma.gov.br/ppcs. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
Hoje temos no Brasil mais de 6.700 CRAS e cerca de 2.000 Centros de Referência Especializados de Assistência Social, CREAS, que, entre outras funções, dão apoio econômico, psicológico ou social às famílias dos usuários de drogas.
E agora, mais 206 municípios que foram habilitados no Sistema Único de Assistência Social podem apresentar projetos ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para construírem mais centros.
Quem explica é Fábio Bruni, coordenador da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério. Ele concedeu uma entrevista à repórter Daniela Almeida.
Coordenador, até quando podem ser feitas as inscrições desses projetos?
As inscrições para o projeto, elas podem ser feitas até o dia 5 de novembro, diretamente no site do SICOMV, que é o Sistema de Gestão de Convênios do Governo Federal.
A intenção do Governo Federal é levar todos os CRAS para todos os municípios brasileiros?
Olha, hoje, por meio do orçamento que a gente conseguiu no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, até o final do ano a expectativa é que tenha pelo menos um CRAS cofinanciado em cada município.
Hoje, quantos CRAS e CREAS, que são os centros de referência especializados em assistência social, existem no país?
Hoje a gente tem 6.700 CRAS e cerca de 2.000 CREAS em cada município brasileiro. É importante dizer que esses CRAS, eles são responsáveis pela oferta de vários serviços destinados às famílias, inclusive serviço de convivência para os diversos públicos, para crianças, para idosos e também pelo para jovem adolescente. Ao passo que os CREAS, que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, eles lidam com as famílias que estão com situação de risco pessoal e social e violações de direito. E aí ofertam outros tipos de serviço, como o PET, como o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.
Inclusive, o foco agora também tem sido para a população, para as pessoas usuárias de crack e suas famílias.
Esse tema da droga, ele foi inserido de uma maneira transversal na rede de atendimento socioassistencial e então, a partir de agora, um trabalho cooperativo junto com a Secretaria Nacional Antidroga, a gente está trabalhando também essas temáticas nos nossos centros.
Os projetos enviados ao Ministério do Desenvolvimento Social devem prever orçamento de quanto para a construção desses CREAS e CRAS?
Na verdade, a partir dos critérios estabelecidos pela portaria, os municípios que preenchem os requisitos para CRAS, se eles forem de pequeno porte 1 e 2, eles podem ter projetos de até 150 mil, de médio porte, grande porte e metrópole, de até 200 mil. No caso de CREAS, o valor é único, ele está limitado em 200 mil.
Muito obrigada pela entrevista, coordenador.
Ouvimos a entrevista com Fábio Bruni, coordenador da Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
E além dos CRAS e dos CREAS, os municípios também podem pedir a expansão de outros serviços de assistência social. Mais de 670 prefeituras devem receber recursos do governo federal a partir desse mês.
A verba pode apoiar, por exemplo, a implementação do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas.
Sobre esse assunto, a repórter Cleide Lopes conversou com Maria do Socorro Tabosa, que é coordenadora da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério. Vamos ouvir.
Coordenadora, dentro desse programa, qual é o volume de recursos para combater o crack?
Nós temos um plano nacional que envolve vários ministérios, todos os ministérios que podem, de uma forma ou outra, contribuir para o enfrentamento e combate ao uso de crack e outras drogas. No caso nosso, o MDS, está envolvendo cerca de mais de 100 milhões de reais na expansão de todos os serviços socioassistenciais que contribuem diretamente para o enfrentamento.
Bom, a gente sabe que o consumo do crack no país não escolhe, população pobre, rica, é um problema sério. De que forma, o que traz de novo no enfrentamento desse problema de combate ao crack, já que a pessoa que consome tem que querer ser ajudada? De que forma, o que traz de novo?
Olha, o diferencial, ao nosso ver, nesse plano integrado, é a integração das políticas públicas, onde a saúde, a educação, a assistência social, a cultura, enfim, as políticas sociais de forma integrada vão agir em determinado território. Então, um dos critérios de expansão dos serviços socioassistenciais foram as unidades de CAPS da saúde. Os centros de referência de atendimento psicossocial do Ministério da Saúde estão linkados com os nossos serviços e juntos trabalharemos em territórios determinados.
Muito obrigado pela sua entrevista.
Lembrando que para receber os recursos da expansão dos serviços de assistência social, as prefeituras devem acessar até sexta-feira o termo de aceite disponível no endereço www.mds.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidente eleito afirma que o salário mínimo deve ultrapassar os R$600 até o início de 2012.
Dilma Rousseff e o presidente Lula fizeram hoje o primeiro pronunciamento juntos depois das eleições.
Divulgado hoje o primeiro levantamento de produção de laranja no país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
O Tribunal de Contas da União é um órgão independente, responsável pela fiscalização dos recursos públicos federais. O TCU não é subordinado a nenhum dos três poderes, mas auxilia o Congresso Nacional no exercício do controle externo. Qualquer pessoa que receba ou gerencie verba federal é obrigada a prestar contas ao TCU. Além de julgar as contas dos administradores públicos, o TCU também fiscaliza obras, programas de governo e atos de pessoal. Quando encontra irregularidades, o TCU pode aplicar multas e exigir a devolução dos recursos públicos. E se você quiser, pode auxiliar o tribunal na fiscalização. Para denunciar irregularidades em relação a verbas federais, você pode acessar a ouvidoria do TCU pela internet em www.tcu.gov.br e também pelo 0800-644-1500. A ligação é de graça.
Minuto do TCU.